DW. Jornal da Noite.
Bem-vindos ao nosso Jornal da Noite, hoje com os seguintes temas em destaque. Kenneth Kaunda, o primeiro presidente da República da Zâmbia, morreu aos 97 anos. Recordamos as palavras dele, proferidas há anos, em entrevista exclusiva à DW, falando sobre a sua filosofia política.
I personally believe that man shall not live by bread alone.
As pessoas não vivem apenas de pão, mas de facto é isso que acontece hoje em dia. É por isso que não temos paz. As pessoas apenas almejam valores materiais, mas esquecem-se da espiritualidade.
Em Moçambique, a polícia tentou impedir na manhã desta quinta-feira o CDD, portanto o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, de submeter ao Tribunal Administrativo uma contestação contra a construção de portagens na Circular de Maputo.
Encontramos um aparato policial que dava a ideia de que estivessem a caçar um criminoso qualquer. A nossa compreensão é de que a polícia estava ali para ameaçar.
Em Angola, em entrevista exclusiva à DW, o novo líder da Casa CE lamenta que a fome e a pobreza tenham tomado conta da população e explica por que não faz parte da Frente Unida da Oposição.
Se não nos contactaram até aqui, melhor, é porque os outros entenderam que não nos precisam.
17 de junho de 2021, bem-vindos ao nosso Jornal da Noite, ao microfone António Cascais. Kenneth Kaunda, o primeiro presidente e pai fundador da República da Zâmbia, morreu aos 97 anos, depois de ter sido internado recentemente num hospital com pneumonia, informou nesta quinta-feira seu filho mais novo, Cambridge Kaunda. Mas quem foi Kenneth Kaunda? Vamos recordar agora esta personalidade que influenciou os movimentos nacionalistas em toda a África.
No dia 24 de outubro de 1964, Kenneth Kaunda é um homem realizado. A bandeira da Zâmbia independente é hasteada na capital de Lusaka e ele, Kaunda, é o primeiro presidente. Kaunda nasce em 1924 na Zâmbia, mas é filho de missionários protestantes, oriundos do Malawi, país vizinho. Na altura, a Zâmbia é ainda uma colónia britânica. O jovem Kenneth dedica-se aos estudos e consegue trabalhar como professor, uma posição de relevo na Zâmbia colonial, em que os postos mais altos normalmente eram reservados aos brancos. Mas Kenneth não se deixa intimidar e cedo começa a lutar contra a discriminação. As autoridades coloniais reagem, perseguem Kaunda e repetidamente ordenam a sua detenção. Resultado? Kenneth Kaunda torna-se ainda mais determinado e assume rapidamente a liderança do movimento independentista da Zâmbia. O seu partido Unido Nacional para a Independência consegue a vitória absoluta nas primeiras eleições livres na Zâmbia, em 1964. O jovem Kaunda herda uma nação pobre e composta por 75 etnias diferentes e cujas fronteiras são completamente artificiais, desenhadas pelas potências europeias. Apesar de todos os problemas, Kenneth Kaunda consegue defender a unidade nacional, inventando uma fórmula suscetível de ser aceita por todos os cidadãos zambianos. Humanismo zambiano, conceito que pretende conciliar valores cristãos, tradições africanas e princípios socialistas. Em entrevista à DW, Kenneth Kaunda chegou a explicar a sua ideologia com as seguintes palavras.
I personally believe that man shall not live by bread alone.
As pessoas não vivem apenas de pão, mas de facto é isso que acontece hoje em dia. É por isso que não temos paz. As pessoas apenas almejam valores materiais, mas esquecem-se da espiritualidade.
Living for things material and completely ignoring things spiritual.
Kenneth Kaunda passo a passo consegue conquistar o respeito a nível internacional. Friedrich Stenger, um padre católico alemão que durante muitos anos viveu e trabalhou na Zâmbia, descreve Kaunda da seguinte forma.
Ele era uma espécie de pai da nação, tinha um caráter muito paternal. Ao mesmo tempo, nunca perdeu a sua simplicidade. Não era o tipo de pessoa que queria ser idolatrado.
Mas, com o decorrer dos anos, Kenneth Kaunda torna-se cada vez mais autoritário. transformando, nomeadamente, o seu país num Estado monopartidário. Stenger, o missionário alemão, afirma...
Kaunda não queria deixar o poder e passou a combater as pessoas que lhe faziam sombra. As forças policiais e os serviços secretos usavam todos os métodos legais e ilegais no seu combate aos opositores.
Sobretudo a partir dos anos 80, o descontentamento da população zambiana aumenta. Em teoria, o país é rico, mas as matérias-primas que o país exporta, sobretudo o cobre, trazem cada vez menos divisas ao país. O povo queixa-se de fome. Kaunda manda reprimir as manifestações, mas os protestos não param e culminam na exigência de eleições livres. Kaunda acaba por aceitar as exigências populares, como aliás tinham feito os colonos britânicos em 1964. Mas, desta vez, Kenneth Kaunda perde as eleições. É o fim da carreira política do pai da nação. António Cascais, DW.
DW. Deutsche Welle.
Em Moçambique, a polícia tentou impedir na manhã desta quinta-feira o CDD, Centro para a Democracia e Desenvolvimento, de submeter no Tribunal Administrativo uma contestação contra a construção de portagens na Circular de Maputo. Nas instalações estava um forte contingente policial, como nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A polícia moçambicana impediu a Organização da Sociedade Civil, Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, de submeter ao Tribunal Administrativo uma contestação à construção de portagens ao longo da Circular de Maputo. Um forte contingente de várias unidades da polícia impediu acesso aos portadores do documento designado Ação Popular contra as Portagens. O diretor executivo do CDD, Adriano Novunga, que lidera este protesto, disse que não estava à espera de uma presença tão significativa das forças de ordem para impedir a simples submissão de um documento.
Encontramos um aparato policial que dava a ideia de que estivessem a caçar um criminoso qualquer. A nossa compreensão é de que a polícia estava ali para ameaçar, para nos perturbar o foco daquilo que é a nossa ação. Esta é uma ação popular contra o estabelecimento das portagens na Circular.
Ainda assim, o diretor do CDT desvalorizou a presença da polícia nas instalações do Tribunal Administrativo porque, segundo disse, o foco é mesmo impedir a cobrança de portagens.
Para quem conhece a política nacional de estradas, ela é clara. O setor privado pode participar nas estradas, mas tem que construir e depois estabelecer as portagens. Aquelas estradas feitas com dinheiro público, como é o caso da Circular, através do endividamento que foi feito, que está a causar sofrimento à população, porque parte da atual crise que o país vive, não faz sentido ter portagens.
A jurista Firosa Zacarias, do Fórum das Rádios Comunitárias, critica o aparato policial para impedir aquilo a que chamou um ato meramente civil.
É de repudiar porque peticionar em relação a direitos que os cidadãos acham que estão a ser violados, que são seus, é um ato meramente administrativo, não se fazia necessário aquele aparato todo.
A jurista entende que a polícia, ao tentar impedir o CDD de submeter uma ação que acha que é injusta, está a violar direitos fundamentais.
Porque estes encontram-se na nossa Constituição da República de Moçambique e também encontram-se em vários instrumentos nacionais, assim como internacionais, ratificados pelo nosso país, e um dos quais é o direito de peticionar. Estou a focar no direito de peticionar, fugindo do direito de manifestação, porque não se tratava ou não se trata de uma manifestação. Trata-se de um direito de submeter um documento a reclamar por um outro direito que está sendo vedado neste momento.
A ação do CDD contra as portagens foi amplamente divulgada nas redes sociais e na página oficial do Facebook da organização. Romulo da Silva, DW, Maputo.
E a nossa pergunta do dia é a seguinte: o que é que a atuação policial contra a ação popular contra as portagens revela sobre o governo de Moçambique? Alface Souza diz que revela simplesmente que Moçambique é uma grande vergonha. Até se devia responsabilizar os comandantes que destacaram aquele contingente. E Pinheiro Júnior diz: o governo no poder sabe que onde se encontra está contra a vontade do povo. São dois dos muitos comentários que os nossos ouvintes e usuários postaram no nosso Facebook e, como sempre, voltaremos aos comentários no final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Ministério da Justiça decidiu suspender a direção da cadeia feminina de Nlalavela após denúncias de existência de uma alegada rede de exploração sexual em que guardas forçam mulheres reclusas a sair daquele estabelecimento para se prostituírem. Entretanto, o Centro de Integridade Pública, o CIP, defendeu hoje o afastamento do Ministério da Justiça da comissão criada para investigar a alegada rede de exploração sexual. O Ministério da Justiça, por ser parte interessada no caso, devia apartar-se de participar ou mesmo dirigir a comissão de inquérito que se quer de facto independente, refere a organização em comunicado distribuído hoje à comunicação social. Em Angola, o economista angolano Carlos Rosado de Carvalho considerou hoje irreais os números sobre o emprego e desemprego divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas angolano, acreditando que a instituição pública esteja a ser manipulada politicamente. Angola registou entre janeiro e maio de 2021 3.779.458 casos de malária e mais de 5.500 óbitos, representando um acréscimo de casos, mas uma redução de mortes face ao período homólogo, segundo a ministra da Saúde angolana. Sílvia Lutukuta apresentou hoje os dados numa conferência de imprensa em Luanda, notando que a malária tem sofrido um ligeiro incremento do número de casos nos últimos 3 anos, com ligeiro decréscimo do número de óbitos. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, afirmou hoje que acredita que a Guiné Equatorial está a fazer a sua parte para abolir a pena de morte, medida que subscreveu a quando da sua adesão à CPLP. Note-se que o ministro angolano também assegurou hoje, em Lisboa, que a próxima cimeira da CPLP será realizada de forma presencial em Luanda, em julho, apesar da quarentena obrigatória atualmente em vigor. DW África, Jornal da Noite, de 17 de junho de 2021, em Angola. Manuel Fernandes, presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, Casa CE, em entrevista exclusiva à DW África, diz que há pessoas a comer ração animal no país. O novo líder da coligação diz que a economia de Angola está falida e também explica porque não faz parte da chamada Frente Unida da Oposição. Manuel Luamba, a partir de Luanda.
A entrevista exclusiva à DW África, Manuel Fernandes começou por falar sobre o país. Para o presidente da coligação eleitoral Casa CE, Angola está com uma economia totalmente falida, resultante da má governação e das crises económica e sanitária. Por isso, a situação atual da população é deplorável.
Eu estou a ver do interior e a fome, a pobreza, a miséria tomou conta da população em toda a extensão do território. Há regiões, pelo menos como no município de Xongoroi, há pessoas a comer em ração animal.
Isso ocorre porque os governantes, sobretudo da antiga administração do ex-presidente José Eduardo dos Santos, roubaram o país, acusa Manuel Fernandes. Quanto ao caso Pedro Lussati, o major que foi detido por ter em sua posse milhões de dólares, euros e kwanzas, Manuel Fernandes diz que a imagem de Angola voltou a estar suja na comunidade internacional.
Porque quando isto acontece no epicentro do poder, é algo gravíssimo.
E como é que o líder da Casa CE vê a cruzada contra a corrupção do presidente João Lourenço?
O país, devemos reconhecer, está a experimentar uma nova realidade, porque no passado havia impunidade. Os governantes faziam, desfaziam, eram intocáveis. O que não acontece hoje, o que está a se fazer hoje é tentar moralizar a sociedade para criar o temor daquilo que é público.
Publicamente, muitas vozes falam em seletividade na luta contra a corrupção. Manuel Fernandes também nota que há falta de inclusão nestes processos.
Há vários atores que já se levantaram vozes que não colaboraram com a justiça no seu devido tempo e abocanharam aquilo que é alheio, mas até hoje não está a ser feito nada do ponto de vista da sua responsabilização judicial. Mas há outras pessoas que foram indiciadas tardiamente, já foram julgadas e condenadas.
Este ano, André Mendes de Carvalho Mião foi destituído do cargo e substituído por Manuel Fernandes. Como está a Casa CE hoje?
A Casa CE hoje recomenda-se que está mais próxima do cidadão. Nós temos uma Casa CE coesa, dinâmica, forte e vigorosa.
Apesar deste vigor, a coligação tem sido criticada por não aderir à chamada Frente Unida da Oposição, constituída por UNITA, Bloco Democrático e seguidores de Abel Chivukuvuku. Questionado sobre o assunto, Manuel Fernandes não reconhece a existência de uma frente como tal e, à semelhança do PRS, a Casa CE diz que também não foi contactada.
Na prática, o que vai existir é uma ampla adesão de vários atores da sociedade na lista da UNITA. Porque eu não acredito que a UNITA venha abdicar dos seus símbolos para idealizar uma nova coligação para ir às eleições. Se não nos contactaram até aqui, melhor, é porque os outros entenderam que não nos precisam.
E qual é o problema entre a Casa CE e o Bloco Democrático de Justino Pinto de Andrade?
Absolutamente nenhum. O Bloco Democrático não tem nenhum problema. O que se passa é que o próprio Bloco está a pensar trilhar uma participação diferente nas próximas eleições daquela que foi a sua participação nas eleições passadas.
Mas foi congelada a vice-presidência para assuntos eleitorais, posição que era ocupada pelo Bloco Democrático. Manuel Fernandes justifica assim a suspensão.
Porque não podemos aceitar que alguém que vai ser nosso concorrente amanhã venha saber aquilo que é a nossa estratégia total sobre as eleições. Não pode ser.
Em 2022, está prevista a realização de eleições gerais. Sobre a data das autárquicas, ninguém sabe. Qual é a posição da Casa CE?
Se as eleições gerais está-se a perspectivar que sejam em julho ou agosto, então, o nosso ponto de vista é que as autárquicas deviam ser antes. Quanto mais, se não for possível, então poderíamos, com uma castada, matar dois coelhos numa primeira fase, serem simultâneas.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Etiópia, onde se soube hoje que a investigação sobre o Tigray, levada a cabo pela União Africana, vai prosseguir. Absolvido por crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional, o ex-presidente Laurent Gbagbo regressou hoje à Costa do Marfim. Após 10 anos de ausência, regressou, que aconteceu num ambiente tenso, notaram jornalistas e observadores internacionais. E no Campeonato Europeu de Futebol, estamos na fase de grupos, segunda jornada. Hoje jogaram Ucrânia contra a Macedónia do Norte, venceu a Ucrânia 2-1. E a Dinamarca contra a Bélgica, venceu a Bélgica 2-1. E neste momento, o terceiro jogo de hoje está no intervalo, Holanda 1, Áustria 0, vence, por enquanto, a Holanda. Na Alemanha, aguarda-se o jogo que pode ser decisivo para o apuramento da Mannschaft depois da derrota com a França. É o Alemanha-Portugal que se realizará no próximo sábado em Munique. Portugal é detentor do troféu e campeão da Europa, conquistado em 2016 em França.
DW, Espaço do Ouvinte.
Queríamos saber dos nossos ouvintes e usuários o que é que a atuação policial contra a ação popular contra as portagens revela sobre o governo de Moçambique. Júnior Jack Bond diz: Moçambique, no ranking das democracias, é referido como sendo autoritário, portanto a ação levada a cabo por esses agentes não me surpreende por se tratar de uma característica típica das tiranias. Calton da Costa diz: o direito à manifestação é um direito constitucional, para o efeito há regras para que os moçambicanos possam manifestar-se sem colocar em causa a tranquilidade pública. Rosário Ntepa: em Moçambique não há democracia e muito menos direito à livre expressão. A nossa polícia moçambicana é partidária. Adulai Candé diz que fique claro, a Frelimo fará tudo para colocar em todo o país portagens, se for necessário até no fundo do mar, porque a todo custo querem alcançar milhões. Lafo Baldé: a atuação policial violenta é uma ação bárbara, a África tem uma política falhada. E, finalmente, Amiro Amade diz: Moçambique é uma vergonha para a África e o mundo. Termina assim este Jornal da Noite, nesta quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Muito obrigado a todos que responderam à nossa pergunta do dia. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite!